Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhor presidente efetivo, senador Renan, aqui saúdo todos os senadores e senadoras que fazem esta casa e todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado. Eu também me inscrevi exatamente para tratar sobre o Plano Nacional da Educação. Em primeiro lugar, para prestar algumas informações em razão do debate que há pouco travamos aqui. O governo, o Poder Executivo, a presidenta Dilma, encaminhou para o Congresso Nacional, como manda a legislação, no início dos trabalhos, o projeto, ainda em 2011, para aprovação do Plano Nacional da Educação. E ali, em 2011, iniciou-se o debate na Câmara Federal. É verdade, todos nós, inclusive líderes da base do governo, sempre com a preocupação do atraso na votação. Quero lembrar que ali havia um debate que antes parecia algo distante, que era de se trabalhar a meta de 10% do PIB para a educação. Qual era o problema que tinha na Câmara? Era a discussão de qual a fonte de recurso daria sustentação a esta meta. E assim foi aprovado na Câmara, aprovado incluindo essa meta de 10% para a educação num período de 10 anos, sem indicar a fonte. Ou seja, recebemos aqui no Senado Federal uma proposta de estabelecermos metas onde sairíamos de 200 bilhões de reais aproximadamente para algo em torno de 400 bilhões. Tínhamos ali o lado das metas que elevariam as despesas, mas não tinha apresentado na Câmara a definição das receitas. Daí, no entendimento com a presidenta Dilma, veio a ideia da destinação, e é bom lembrar isso aqui, de 100% dos recursos oriundos de royalties e participação, incluindo do Fundo Social, como foi negociado mais à frente, a destinação para ajudar no cumprimento desta meta. Parte, portanto, dos recursos próprios, outra parte significativa relacionada a essa fonte nova de recursos previstas para o decênio. Cito isso para lembrar que não era um debate tão simples, embora o tempo todo cobrávamos a necessidade de o país ter a aprovação do Plano Nacional da Educação. O que eu quero me reportar sobre isso é que destaco aqui o importante debate travado no Senado. E foi o Senado que, nesse debate, não só conseguiu apresentar uma fonte mais clara que possa permitir atingir essa meta, a meta financeira, como também as condições de se trabalhar um conjunto de outras modificações em relação às 20 metas estratégicas ali trabalhadas. O Plano Nacional da Educação, portanto, é um conjunto de 20 metas e uma série de estratégias que vão nortear as políticas educacionais do Brasil ao longo dos próximos 10 anos. Entre os objetivos a serem alcançados estão a erradicação do analfabetismo, a alfabetização de crianças na idade certa, a implantação da escola em tempo integral, para citar aqui algumas, além de metas relacionadas à pessoa com deficiência, etc. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, devido à importância da matéria, durante a votação do Plano Nacional da Educação aqui no Senado, não podemos retroceder nenhum milímetro em relação ao Decreto 7.611 de 2011, que dispõe sobre a educação especial e que no plano está na chamada meta 4. Aqui, senador Ciro, da mesma forma que eu afirmava lá na comissão, estou hoje também da mesma posição. Primeiro porque não foi uma construção fácil, envolvendo negociações da qual participou a própria Presidenta da República. O compromisso da presidenta Dilma Rousseff é de construir um projeto ousado em relação às pessoas com deficiência. Para ela, a pessoa com deficiência tem de ser amparada num sistema de educação inclusiva sem discriminação. Educação inclusiva em todos os níveis e com base na igualdade de oportunidades. Senhor presidente, a ampliação do atendimento na rede pública às pessoas com qualquer tipo de deficiência não se opõe à atuação de entidades que oferecem ensino especial. Esse foi o centro do debate. O governo garante apoio técnico e financeiro para as instituições privadas sem fins lucrativos especializadas em educação especial. O importante é que consigamos a inclusão das pessoas com deficiência no ensino formal e, posteriormente, também a inserção delas no mercado de trabalho. O governo está disposto a atender às pessoas com deficiência, atuando no setor público e em parcerias com entidades filantrópicas, como as APAES, as entidades confessionais e outras entidades comunitárias, tudo para garantir uma rede adequada para as pessoas com deficiência. Também temos investimentos no programa Viver Sem Limites. Queremos novas salas multifuncionais, como aqui é apontada no relatório final. Tanto no relatório do senador Vital do Rego, senador José Pimentel, como do senador Álvaro Dias. E elas já estão ocorrendo na prática. Hoje nós já temos uma meta para 15 mil escolas até o ano de 2014. Até agora, já foram 13.437 escolas que já receberam os equipamentos para o atendimento especializado, as chamadas salas multifuncionais. Além disso, existe a previsão de distribuir, aliás, foi autorizada a licitação de mais 4 mil novas salas multifuncionais, com previsão para a entrega dos equipamentos e instalação até junho do próximo ano. Além disso, existe a previsão de distribuir kits de atualização para salas de recursos multifuncionais para 30 mil escolas. Já foram entregues kits em várias dessas escolas e agora também aguarda-se a entrega da licitação que é realizada para 28.500 escolas até junho de 2014. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, também priorizará vagas para pessoas com deficiência. Já existem hoje 7.049 matrículas feitas e queremos ampliar esse número em todo o Brasil. Temos compromisso com a educação bilíngue, autorizando a criação de cursos de letras com ênfase em Libras, contratação de intérpretes e professores de Libras para cursos de pedagogia. São 27 cursos, portanto, espalhados em todo o Brasil, voltado para a área de letras com Libras, além da contratação de intérpretes e professores. Estamos investindo na busca ativa para ampliar as matrículas de aluno com deficiência, totalizando 378 mil beneficiários até 2014. Vamos ampliar a acessibilidade na educação superior, a residências inclusivas e ao benefício da educação continuada na mesma escola e a acessibilidade das escolas até 2014. Aliás, hoje, no encontro com a ministra Gleisi, ela dizia que é das metas que a presidenta cobra a ela como uma tarefa de acompanhamento independente do trabalho do Ministério da Educação a cada 15 dias. Não podemos ter dúvida desse compromisso do governo federal. Por isso, senadores e senadoras, devemos aprovar um relatório coerente com esses avanços. Precisamos abraçar e defender essa bandeira, não podemos retroceder. Devo aqui, inclusive, dizer que tivemos, nesse processo, inclusive, um enfrentamento com, inclusive, a própria área da educação, que tinha uma posição divergente. E foi decisiva a posição final da presidenta Dilma para alcançarmos essa condição de atender não só as APAES, mas outras entidades. Temos hoje, infelizmente, a divulgação mentirosa, na minha avaliação, de que o plano na proposta do governo visa fechar as APAES. É exatamente o contrário. E aqui eu afirmo com o testemunho de quem acompanha, não da agora, acompanha já de muitos anos, toda a participação da presidenta, antes como ministra, agora como presidenta da República, interessada nesta situação. E é por isso que estamos fazendo aqui esta avaliação. Quem nunca teve compromisso com as causas das pessoas com deficiência é que, muitas vezes, incomodados com os avanços que tivemos, espalham isso para criar insegurança no conjunto do sistema. Na última década, os esforços do MEC fizeram saltar as matrículas de pessoas com deficiência na rede regular de 337 mil matrículas para 820 mil. São todas pessoas com alguma deficiência que passaram a ter a condição de estudar. Isso é quase triplicar o tamanho da rede. Na educação superior, o crescimento no período também não foi tão pequeno. Saiu de 5 mil para 27 mil matrículas voltadas para pessoas com alguma deficiência. Senhor presidente, nosso governo trabalha com o conceito apoiado pela Conferência Nacional de Educação, de que todos, com ou sem deficiência, têm o direito à escola regular e que os que necessitam de atendimento especializado devem ter direito a esse recurso, tanto na escola regular quanto nas escolas especiais. O Plano Nacional de Educação traça 20 metas e um conjunto de estratégias para nortear o setor no decênio 2014 a 2023. O Senado não pode consagrar um retrocesso. Não há cumprimento do direito à educação fora do sistema inclusivo. Agora, estamos trabalhando para ajudar o governo federal a levar ao cumprimento dessas metas. Veja que é a primeira vez no Brasil que se trabalha uma meta tão ousada, de atingir 10% do produto interno bruto em educação. Tive nesses dias acesso a um relatório da Universidade de Harvard, que faz uma pesquisa em todos os países do mundo. O país que mais coloca recurso em relação ao seu PIB, coloca algo em torno de 9% do seu produto interno bruto. A meta brasileira é de alcançarmos 10% do produto interno bruto em educação. Já avançamos muito, mas ainda falta muito para que portadores de alguma deficiência, além de outras metas aqui colocadas, suas famílias, tenham uma vida com mais facilidade. Temos de mudar nossa cultura, nosso modo de encarar a deficiência. O que mais precisamos neste momento é vencer a barreira do preconceito. Ouço com o maior prazer o senador Cristóvão Buarque.
Senador Wellington, faz algum tempo, algumas décadas atrás,
sem dúvida,
que muitas pessoas votaram aqui no Congresso constrangidas. Eram os abolicionistas que votavam na lei do ventre livre. Certamente era um avanço, uma criança nascer sem ser escrava a partir dos 21 anos. Mas um verdadeiro abolicionista votava constrangido, que a mãe, o pai, os irmãos mais velhos, todos continuavam escravos. E a escravidão continuava existindo. Eu vou me sentir assim na hora de votar no PNE. É um avanço. Mas é um avanço que não responde às exigências do momento, em que o conhecimento é o principal capital para o desenvolvimento econômico de um país e o único caminho para reduzir as desigualdades sociais. Não tem outro. E, ao mesmo tempo, construir uma sociedade pacífica. O plano, se quisesse mudar, devia começar dizendo: toda criança que nasce no Brasil, e volto a insistir na lei do ventre livre, terá direito a uma educação com a mesma qualidade. Esse é o propósito. Depois se diria quanto tempo. E depois se diria como fazer. Não tem essa ambição. Ao final do segundo PNE, porque já esgotamos há 3 anos o primeiro, a educação vai estar melhor, não vai estar pior. Como hoje está melhor do que estava há 10 anos, não está pior. Mas ficamos para trás, porque a gente avança numa velocidade mais lenta do que as exigências educacionais. Isso é que a gente não está percebendo. A velocidade lenta com que a educação avança deixa o Brasil para trás em relação às exigências e em relação a outros países. Por isso, o PNE que vem aí não vai dar o salto que o Brasil precisa. Para dar o salto, a gente precisava se basear nos resultados do Enem. As melhores escolas públicas são as federais. aliás, as únicas razoáveis, salvo uma outra exceção, como uma escola de Palmas, são as federais. Esse era o caminho. O PNE devia ser uma estratégia de federalizar a educação de base no Brasil, mas ninguém quer fazer esse gesto radical. Por isso a gente vai votar no PNE, que não muda substancialmente. Apesar disso, eu quero afirmar que o relatório feito pelo senador Álvaro Dias é um avanço em relação aos anteriores. É um avanço no custo-qualidade aluno, no custo-qualidade aluno inicial. Vincula, fortalece a ideia da responsabilidade educacional dos dirigentes públicos. É um avanço. Não vou discutir a correção ou não de aprovação sem debates hoje à tarde. Isso é outra discussão, é uma discussão política, é uma discussão regimental. Do ponto de vista da qualidade do que foi aprovado, é melhor do que o que estava. Mas é insuficiente, não basta. E eu espero que daqui a 2-3 anos a gente faça não a revisão do plano, mas a gente faça a revolução, a estratégia da revolução que o Brasil precisa fazer. Se não fizermos isso, vamos melhorar ficando para trás em relação às exigências da educação e em relação ao que os outros países estão fazendo. É isso. Vou votar a favor. Mas vou votar como muitos abolicionistas votaram na lei do ventre livre. É menos ruim do que continuar como estava.
Eu agradeço a Vossa Excelência e com certeza é um reconhecido por mim, pelos brasileiros, lutador pelos avanços na educação. Veja que, esses dias, acho que muitos assistiram o filme sobre, na verdade, ele conta a história, né, do Lincoln, do Abraham Lincoln, mas na verdade conta principalmente a história da abolição da escravidão americana. E ali foi necessário corrupção para poder aprovar no Congresso americano. O filme mostra ali a compra de voto em troca de cargo, a compra de voto no final em troca de dinheiro, para poder garantir uma maioria apertada nos Estados Unidos da América na aprovação da abolição da escravidão, que teve uma repercussão para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, como Vossa Excelência lembra, primeiro a lei do ventre livre, para só depois a Lei Áurea, muito tempo depois. Devo dizer que até o ano de 1997, no Brasil, não estou nem falando dos 50 mil anos que já se comprova a existência do homem a partir da Serra da Capivara, no meu Piauí, estou falando de 500 anos da presença dos portugueses, dos espanhóis. Apenas em 1997, nós saímos da prioridade do ensino primário para o ensino fundamental, com a aprovação do Fundef. Na década passada, já Vossa Excelência, inclusive, contribuiu, tivemos a aprovação do Fundeb, a prioridade para o ensino básico. Agora, aqui, faz pouco tempo, aprovamos aqui um plano do Brasil Carinhoso, em que se vai da creche ao ensino infantil, não é? E a garantia de um plano de metas, que esses recursos vão garantir, para a gente ter em cada município, a condição da creche, do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino técnico, do Pronatec, que também aprovamos aqui já nessa legislatura, e é claro a expansão de ensino técnico e ensino superior e pós-graduação, inclusive a possibilidade de bolsas em outros países e dentro do nosso país. Esse plano, na minha visão, ele garante as condições, inclusive, de modificações. Porque eu digo que, com base nas metas estabelecidas, o volume que nós estamos propondo é muito mais elevado. Nós estamos falando de mais 200 bilhões em relação ao que temos hoje. Isso acontecendo, é preciso realmente ter uma decisão muito firme aqui quanto à destinação desses recursos, porque é um esforço do povo brasileiro que está sendo colocado. E com uma garantia que me emociona muito, que é a presença da troca de uma riqueza finita, que é o pré-sal, um dia vai se acabar gás e petróleo, por uma receita, uma despesa infinita. Assim, senhor presidente, eu queria agradecer a tolerância de Vossa Excelência e aqui fazer essa defesa, a defesa do compromisso da presidenta Dilma, do seu governo, e eu tenho certeza aqui também do Senado Federal, que vamos aqui, pela via do entendimento, ter aprovação de um relatório. Eu destaco aqui o importante trabalho de toda essa casa. Destaco o trabalho do senador José Pimentel, um brilhante trabalho nessa área, membro da minha bancada. Um trabalho do senador Vital do Rego, importantíssimo nesse trabalho. O trabalho do senador Álvaro Dias, o trabalho aqui do senador Eduardo Braga, enfim, e modéstia à parte, busquei participar ativamente desse trabalho. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.